Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada ao terceiro dia da viagem apostólica do Papa Francisco à República Democrática do Congo. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. No encontro com os jovens e catequistas no Estádio dos Mártires em Kinshasa, na capital da República Democrática do Congo, o Papa Francisco sugeriu alguns ingredientes para construir o futuro. 5 ingredientes para serem associados aos dedos de uma mão: oração, comunidade, honestidade, perdão e serviço. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco encontrou-se com os jovens e os catequistas no Estádio dos Mártires na manhã desta quinta-feira em Kinshasa, na República Democrática do Congo, no âmbito de sua 40ª viagem apostólica internacional. Antes do discurso do pontífice, houve as boas-vindas do presidente da Comissão Episcopal para os Leigos, a apresentação de danças tradicionais e o testemunho de um jovem e de um catequista. A seguir, o Papa iniciou seu discurso convidando os congoleses a abrirem as palmas das mãos e olharem para elas.
Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società.
Amigos, Deus colocou nas vossas mãos o dom da vida, o futuro da sociedade deste grande país. Tu és uma riqueza única, irrepetível e incomparável. Ninguém na história te pode substituir. Pergunta-te então, para que servem estas minhas mãos? Para construir ou destruir? Dar ou reter? Amar ou odiar? Vê, podes apertar a mão e fechá-la, torna-se um punho, ou podes abri-la e colocá-la à disposição de Deus e dos outros. Jovem que sonhas com um futuro diferente, é das tuas mãos que nasce o amanhã, das tuas mãos pode vir a paz que falta a este país. Mas, concretamente, como fazer? Então o Papa sugeriu aos jovens alguns ingredientes para construir o futuro. 5 ingredientes para serem associados aos dedos de uma mão. O polegar, o dedo mais próximo do coração, corresponde à oração que faz pulsar a vida, disse o Papa. Pode parecer uma coisa abstrata, distante da realidade concreta dos problemas, mas a oração é o primeiro ingrediente e o fundamental, porque sozinhos nada conseguimos fazer. Quem reza amadurece interiormente e sabe erguer o olhar para o alto, lembrando-se de que foi feito para o céu, sublinhou Francisco. A seguir, o segundo dedo, o indicador. Com ele, indicamos algo aos outros. Os outros, a comunidade. Aqui está o segundo ingrediente, frisou o Papa. Amigos, não deixeis que a vossa juventude seja arruinada pela solidão e o isolamento. Imaginai-vos sempre juntos e sereis felizes, porque a comunidade é o caminho para estar bem conosco mesmos, mas para ser fiéis à própria vocação. As escolhas individuais, pelo contrário, no início parecem aliciadoras, mas depois deixam dentro apenas um grande vazio. A seguir, o Papa disse que o mundo virtual não é suficiente, a vida real não se toca com um dedo na tela. É triste ver jovens que passam horas diante do celular. Nada e ninguém substitui a força de estar juntos, a luz dos olhos, a alegria da partilha. Chegamos ao dedo médio. É o ingrediente fundamental para um futuro que esteja à altura das vossas expectativas, a honestidade. Ser cristão é testemunhar Cristo. Ora, o primeiro modo de o fazer é viver retamente como Ele quer. Isso significa não se deixar enredar nos laços da corrupção. O cristão só pode ser honesto se não trai a sua identidade. Sem honestidade, não somos discípulos e testemunhas de Jesus. Somos pagãos, idólatras, que se adoram a si próprios em vez de Deus, que se servem dos outros em vez de servir os outros. Passamos ao quarto dedo, o anular. E o ingrediente é o perdão. No dedo anular se colocam as alianças nupciais. Mas se pensarmos bem, o anular é também o dedo mais frágil, aquele que tem mais dificuldade para se levantar. Lembra-nos que as grandes metas da vida, a começar pelo amor, passam por fragilidades, canseiras e dificuldades. Devem ser vividas, enfrentadas com paciência e confiança, sem nos sobrecarregarmos com problemas inúteis, como, por exemplo, transformar o valor simbólico do dote num valor quase de mercado. Mas nas nossas fragilidades, nas crises, qual é a força que nos faz continuar? O perdão. Pois perdoar quer dizer saber recomeçar. Perdoar não significa esquecer o passado, mas não se resignar com o fato de poder repetir-se. É mudar o curso da história, é levantar quem caiu, é aceitar a ideia de que ninguém é perfeito e que todos, e não só eu, têm o direito de recomeçar.
Amici, per criar um futuro novo, abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono.
Amigos, para criar um futuro novo, precisamos de dar e receber o perdão. É o que faz o cristão. Não se limita a amar aqueles que o amam, mas sabe interromper, com o perdão, a espiral das vinganças pessoais e tribais. Penso no Beato Isidoro Bacanja, um irmão vosso que foi torturado longamente porque não renunciara a testemunhar a sua piedade e propusera o cristianismo a outros jovens. Nunca cedeu a sentimentos de ódio e, ao dar a vida, perdoou ao seu carrasco. Oração, comunidade, honestidade, perdão. Chegamos ao último dedo, o mindinho. Tu poderias dizer, sou pequeno e o bem que possa fazer não passa de uma gota no oceano, mas é precisamente a pequenez, o fazer-se pequeno, que atrai Deus. Há uma palavra-chave neste sentido, o serviço. Quem serve faz-se pequenino, como uma semente minúscula que parece desaparecer na terra e, em vez disso, dá fruto. Segundo Jesus, o serviço é o poder que transforma o mundo.
Eu cito: meus quatro enfants ont été découpés à coups de machete. J'en garde deux ici, pendant que les deux autres sont soignés à boulets gardés par leur maman.
Bakuaka papa, na mama na tate.
Mena kuwesera nilibonaka na fata na baki akule, mana uwa mama na brada na badu.
Cari fratelli e sorelle, grazie per il coraggio di queste testimonianze. Davanti alla violenza disumana che avete visto con i vostri occhi e provato sulla vostra pelle, si resta scioccati. C'è solo da piangere, senza parole.
Após a celebração da Santa Missa, o segundo encontro do Papa Francisco nesta quarta-feira foi realizado na Nunciatura Apostólica, onde está hospedado, com as vítimas do leste da República Democrática do Congo, seguido do diálogo com voluntários e beneficiário das obras de caridade. São representantes das dioceses mais assoladas pela violência. O Papa ouviu atentamente o testemunho de todos e, no seu discurso, iniciou por agradecer a todos por estes testemunhos. Perante a violência desumana que vistes com os vossos olhos e experimentastes na própria pele, disse o Papa, fica-se chocado. E não há palavras. Resta-nos apenas chorar, permanecendo em silêncio. Buna, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rusuru, Bukavu, Uvira. São lugares que os meios de comunicação internacionais quase nunca mencionam. Lá e noutros lugares, tantos irmãos e irmãs nós, filhos da mesma humanidade, são reféns da arbitrariedade dos mais fortes, de quem tem na mão as armas mais potentes. As armas que continuam a circular. O meu coração está hoje no leste deste imenso país que não terá paz enquanto esta não for alcançada lá, na sua parte oriental. A vós, queridos habitantes do leste, prosseguiu o Santo Padre, quero dizer, estou unido convosco. As vossas lágrimas são as minhas lágrimas. A vossa dor é a minha dor. A cada família enlutada ou desalojada por causa das aldeias incendiadas e outros crimes de guerra, aos sobreviventes das violências sexuais, a cada criança e adulto ferido, digo, estou convosco. Quero trazer-vos a carícia de Deus. O seu olhar terno e compassivo pousa sobre vós. Enquanto os violentos vos tratam como objetos, o Pai que está nos céus vê a vossa dignidade e diz a cada um de vós, és precioso aos meus olhos. Estimo-te e amo-te. Irmãos e irmãs, a Igreja está e estará sempre da vossa parte. Deus ama-vos e não se esqueceu de vós. Oxalá se recordem de vós também os homens. E, em nome de Deus, e juntamente com as vítimas e quantos se empenham pela paz, a justiça e a fraternidade, condeno, disse o pontífice, a violência das armas, os massacres, os estupros, a destruição e ocupação de aldeias, a pilhagem de campos e de gado que continuam a ser perpetrados na República Democrática do Congo, RDC. E também a exploração sangrenta e ilegal da riqueza deste país, bem como as tentativas de dividi-lo para o poder controlar. Volto-me para o Pai que está nos céus e nos quer ver a todos como irmãos e irmãs na terra. Humildemente, inclino a cabeça e com a tristeza no coração, peço-lhe perdão pela violência do homem sobre o homem. Pai, tende piedade de nós. Consolai as vítimas e quantos sofrem. Convertei os corações de quem pratica tão cruéis atrocidades que envergonham toda a humanidade. E abri os olhos àqueles que propositadamente os fecham ou passam ao largo para não ver estas abominações. A partir de amanhã, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o Papa Francisco estará no Sudão do Sul, onde permanecerá de 3 a 5 de fevereiro, oportunidade em que se encontrará com o presidente e os vice-presidentes em Juba e lhes recordará a sua obrigação de construir a paz por meio do diálogo e do perdão. Foi o que sublinhou nesta terça-feira o observador permanente da Santa Sé junto das Nações Unidas em Nova Iorque, arcebispo Gabriel Cacha, ao se pronunciar na reunião da Comissão de Consolidação da Paz a nível de embaixador sobre o Sudão do Sul, acrescentando que o pontífice também se reunirá com a sociedade civil e os deslocados internos e participará da oração ecumênica que será realizada no mausoléu de John Garang, um dos líderes da independência do Sudão do Sul. É a esperança da Santa Sé que esta peregrinação ecumênica de paz ofereça aos líderes a oportunidade de se comprometer novamente com a paz e renovar os seus esforços para implementar o Acordo de Paz Revitalizado de 2018, disse Dom Cacha. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.